que Deus tem colocado no meu coração, eu estava com uma palavra até, acho que quarta-feira, assim, bem estruturadinha, mas aí Deus vem com aquele jeito amoroso dele e fala, não é isso, vamos conversar de novo. E aí o que Deus colocou no meu coração tem tudo a ver com aquilo que já foi ministrado aqui, conforme já foi dito, não é? O título é O Melhor de Deus Está Por Vir. Eu sei que tinha uma música que a gente cantava antigamente, né? O Melhor de Deus Está Por Vir. E aí eu copiei esse título, porque eu quero que você veja comigo isso que vai acontecer em nome de Jesus na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, porque o melhor de Deus ainda está por vir, amado. E o melhor do melhor de Deus é a volta de Jesus, amém? Isso é o melhor de todos. E a gente sempre chega nessa época do ano, né? Tem mais um ano novo, como o pastor Trajano falou, né? Última vez que você está dando o dízimo aqui na igreja, em 2023, né? Mais um ano velho, mais um ano novo. A gente sempre fica, às vezes, fazendo projetos, metas, planos. Alguns a gente mensura direitinho, outros a gente já coloca lá em cima e daí... Vocês sabem, né, que tem corrida que é de 100 metros e tem corrida que é uma maratona. A corrida de 100 metros você tem que sair queimando pneu mesmo, porque senão, não é? Mas a maratona você tem que sair devagarzinho, mantendo o mesmo pique, senão você não chega nos 42 quilômetros. Não é? E a nossa corrida como cristão, ela é uma maratona. Ela não é um tiro de 100 metros. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas... com as nossas metas, fazer algo que seja mensurável, plausível, algo que caiba dentro do nosso tempo, da nossa vida, tá certo? E aí, tem pessoas que chegam, como eu, quero aqui confessar, eu esse dia pensei, pô, mas tanta coisa por causa de um ano novo, é um dia, uma noite, outro dia já é ano novo, acabou, não muda nada, não vai doer, não vai ficar, né? Mas aí, gente, quando eu comecei a pensar como Deus vê, como Deus planeja, como Deus tem algo novo para nós a cada manhã, se Ele tem a cada manhã, Ele tem a cada semana, Ele tem a cada mês, Ele tem a cada ano, amém? Então, nós não podemos viver dessa maneira, é mais um dia, mais um dia. Não é mais um dia, não é mais uma noite. É uma expectativa que precisa ser gerada no nosso coração. Nós teremos 366 dias do próximo ano para adorar a Deus, para servir a Deus, para esperar as coisas de Deus, para obedecer a Deus, para andarmos com Deus, amém? Que privilégio melhor que esse? Tem gente olhando para mim, por que 366? Porque este ano é um ano bissexto. Quem não sabe o que é isso, né? A cada 4 anos, é isso, pastor Vale? Cada 4 ou cada 2? Cada 4 anos, né, tem 6 horas de diferente, daí junta 6 horas, a cada 4 anos dá um dia a mais. Então, daí é o ano bissexto que caiu agora. Por isso que a gente vai ter um dia a mais para adorar o Senhor o ano que vem. Aleluia! Amém? Então, a gente pode até pensar que, de repente, cronologicamente, é assim mesmo. Mas, gente, vamos acrescentar fé. Amém? A essa virada de ano. Vamos acrescentar esperança. Amém, gente? Vamos acrescentar otimismo. Vamos acrescentar a agenda da igreja na nossa vida. Vamos? Acabamos de ver aqui o que nós já vamos ter no comecinho. Já, já eu falo disso. Vamos ter a conferência Spark. Não é? Então, acrescenta isso. Acrescenta a celebração de um casamento. Quem aqui vai casar em 2024? Tem alguém? Olha lá, tem gente, sempre tem. Amém, 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 amém. Gostei dessa fé aí. Gente, vou perguntar de novo, porque a Patrícia me deu uma baita ideia. Não é? Não é só para quem está namorando e já está noivo. Para quem tem expectativa, 2024 pode trazer uma noiva, um noivo. Vamos lá, então. Quem vai casar em 2024 em nome de Jesus? Amém, nós dizemos amém e concordamos com isso, glória a Deus. Pode ser o nascimento de filho, filha ou de gêmeos, quem sabe, né? Ou a mudança de um ministério, amém, pastor Wagner, pastora Simone? uma mudança, algo novo que vem pela frente, mudança de cidade, mudança de emprego, a conclusão de um curso. Quem vai se formar o ano que vem numa faculdade ou numa escola? Aí, gente, ó, 2024, o melhor ano da nossa vida, amém? É isso que nós vamos olhar, é assim que nós vamos esperar, sabe? Algum projeto novo que você tenha. O primeiro projeto tem que ser esse que o pastor Trajano falou. 2024, não vou falhar com o dízimo. Primeiro projeto seu para 2024. E sabe o que vai acontecer? 2024, Deus não vai falhar com a provisão sobre a sua vida. Todos os meses Ele vai abrir as janelas dos céus, derramar bênção sem medida, Ele vai repreender o devorador. Toda vez que você faz isso, você dá liberdade para o Senhor agir na sua vida. Em compensação, toda vez que nós retemos o dízimo, como a palavra diz, nós roubamos o Senhor e nós damos oportunidade para o diabo agir na nossa vida. Quem que você quer que haja na sua vida? É simples a resposta, né? Então, nós vamos fazer planos, sim. Nós vamos fazer metas, sim. Nós vamos escrever, nós vamos orar. Nós vamos colocar esses ingredientes. E isso tudo, gente, vai mudar a nossa expectativa, vai mudar a nossa perspectiva. Não vai ser apenas 31 para o dia 1º, não vai ser apenas 2023 para 2024. Uma porta vai se abrir diante de nós. Pessoas, Deus vai enviar pessoas para se relacionar, de repente, comercialmente. De repente, você está precisando de um contato comercial. De repente, você está precisando. Não sei. Deus sabe. Acrescenta fé, acrescenta esperança. Acrescenta, amado, Deus, nessa virada de ano. E você vai ver que vai ser o melhor ano da sua vida. Não tem como ser diferente. Desde o dia 21 de outubro de 1990, que a minha vida mudou radicalmente, porque Jesus foi acrescentado à minha vida, e minha vida mudou. Mas eu passei por altos e baixos, mais baixo do que alto, e às vezes eu esquecia que Jesus estava comigo, eu esquecia que o Espírito Santo habitava em mim, eu levava as coisas na força do meu braço. E aí mudava ano, mudava estação, mudava tudo, mas não mudava eu, não mudava a minha vida, meu caráter se arrastando, sabe? Quando você coloca isso nessa perspectiva, tudo muda. Quem pode dizer amém? Tudo muda. E eu não estou aqui falando de pensamento positivo, não estou falando de boas vibrações. Eu estou falando que, em nome de Jesus, 2024 vai trazer bênçãos, vai trazer bênçãos, vai trazer bênçãos, realizações, vai trazer a presença do Senhor sobre você. Em nome de Jesus. É isso que eu estou querendo declarar para você, amado. É claro. Más notícias? Sim. Nós vivemos num mundo quebrado. Nós vivemos num mundo caído. Sujeitos a más notícias. Nós tivemos agora, a pastora Thelma estava me falando, nessa madrugada, né, pastora? A mãe da Ingrid, a Ingrid é uma das meninas que canta aqui. Ela faleceu. Nesse momento, a Ingrid está lá, passando por essa perda, por essa dor. Mas eu tenho certeza que a paz do Senhor está lá no coração da Ingrid. A mãe da Ingrid está com Jesus, está com o Senhor. É o maior consolo da nossa vida. Vai fazer falta para a Ingrid, para as pessoas próximas? Claro que vai, claro que vai. Ela vai sofrer? Claro que vai. Mas a Ingrid tem Jesus no seu coração. E quando a gente tem Jesus, amado, a gente tem tudo. E a gente tem que lembrar disso. Às vezes nós, filhos de Deus, vivemos como se não fôssemos filhos de Deus. Às vezes nós, cristãos, vivemos como se não fôssemos cristãos. Às vezes nós temos escolhas e atitudes e esquecemos que o Espírito Santo está aqui dentro, participando de tudo isso. E desaprovando tudo isso. E na expectativa de que a gente pergunte para Ele: Senhor, estou fazendo a coisa certa? O que eu posso fazer? aonde eu errei, eu vou voltar a consertar. Quem está entendendo, amado? Às vezes acontece isso, por isso que às vezes a gente sai de um dia, entra no outro, sai de uma semana, entra na outra, e a vida não muda, e nada muda. Mas eu quero declarar de novo, nós podemos crer que teremos o melhor ano da nossa vida, porque nós não estamos sozinhos. Quer ver uma promessa tremenda? Mateus 28, 20, só a parte B do versículo. Lembrem-se disto, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus, fala de novo, Jesus. Jesus nada mais, nada menos está dizendo, ele está querendo dizer o seguinte, estamos juntos. Foi o primeiro que falou isso. E ele fala de verdade, ele não fala para ser politicamente correto. Ele fala porque o espírito dele habita aqui dentro, está junto. Sabe? Então tem essa promessa, ele está conosco todos os dias. Agora eu te pergunto, não precisa levantar a mão nem responder, você leva isso a sério todos os dias ou tem dia que você parece que está carregando um caminhão nas costas e nem lembrou de orar, nem lembrou que o Espírito Santo está ali para te trazer paz, consolo, vida, vida em abundância? Então Jesus está dizendo, estamos juntos. Tem uma outra promessa. Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você viu ali quantos dias são? Quantos? Todos os finais de semana. Todos os finais de semana? Só? Não. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Agora deixa eu te perguntar. Quando você levanta, você lembra que a bondade e misericórdia do Senhor se renovaram nessa manhã? Você se lembra disso ou você já levanta tropeçando no chinelo, esquecendo das coisas e já vai pensando no trabalho? Abre o olho, faz uma pausa, fala, Deus, obrigado. A sua misericórdia me acordou. Deus, obrigado, a sua bondade vai me sustentar. Deus, obrigado, porque a sua bondade e misericórdia vai me seguir todos os dias da minha vida, todos os dias do ano de 2024, por isso que vai ser o melhor ano da minha vida. Amado, é assim, é fé, não é pensamento positivo e nem otimismo. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu mostrar mais umas passagens para você aqui. Lamentações 3, 21 a 23. Todavia, lembro-me do que me pode dar esperança. Gente, Jeremias está dizendo aqui, Jeremias estava num lugar lascado, todo esculhambado, perseguido, preso. Se ele falava coisa boa para o rei, ele era preso. Se ele falava coisa ruim, ele era preso. Ele era preso de tudo quanto é jeito. Um profeta fiel, fiel a Deus. E aqui ele está falando, todavia, lembro-me daquilo que pode me dar esperança. Naturalmente, falando para ele, não tinha esperança. Mas ele se lembrava das coisas que podiam dar esperança. Graças ao Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Diga comigo, as misericórdias do Senhor. Renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Amém, gente? A cada manhã, nós não estamos sozinhos. Nós não fazemos nada por nossa conta. A bondade, a graça, a misericórdia do Senhor nos acompanha. Filipenses 4, 8, presta atenção. Às vezes nosso coração fica cheio de tanta coisa. Mas olha o que Paulo diz aqui, que deve ocupar o nosso pensamento, o nosso coração. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o Deus da paz estará com vocês. Amado, muitas vezes nós não sentimos a presença do Deus da paz porque nós permitimos um monte de informações desnecessárias, ficarem na nossa mente, ficarem no nosso coração. Sentimentos, ressentimentos, inveja, comparações, mágoas, noticiários que muitas vezes só trazem notícias difíceis, e às vezes nós não temos um posicionamento de orar naquela situação, e aí aquilo vai ficando no nosso coração, e aí a gente não tem paz. O Deus da paz não tem espaço para entrar na nossa vida, porque tem muita coisa que não é verdadeiro, que está ocupando o nosso coração, tem muita coisa que não é respeitável, que está no nosso pensamento, tem muita coisa que não é pura, tem muita coisa que não é amável, não é de boa fama, tem muita coisa que não tem virtude nenhuma, mas que está ocupando o nosso pensamento. E Paulo diz o contrário. Quem está entendendo, amado? Amém? A cada manhã as misericórdias se renovam. Grande é a fidelidade do Senhor. Vamos colocar a agenda da igreja no nosso ano novo? Pastor, o que significa isso? Significa que você, como membro desta casa, muitas vezes acontecem tantas coisas aqui, tantos eventos, e você não participa. Você não dá a oportunidade de Deus falar com você através de um desses eventos. Celebrações de casais, por exemplo. Às vezes não enche aqui embaixo. Não é assim, pastor Jorge? Celebração de homens. E Deus está querendo falar com você. É uma oportunidade que você tem. Por exemplo, o Spark, que vai ser agora, já na segunda semana de fevereiro. O Gustavo deu 3 avisos ali. E eu quero dar mais um. Faz tua inscrição, cabra. Faz. Agora, hoje ainda tem o mais baratinho, o lote mais em conta. Depois, até o dia 10, você tem... Não vou arriscar falar aquele negócio que ele falou lá. Né? Combo. Up. Combo up. Tá bom? Você só tem a ganhar, velho. E tem gente que não vai participar do Spark. A pergunta é por quê? E sabe o que vai acontecer com você que não vai participar? A minha oração é que você, a partir de agora, comece a pensar. E você que está aí assistindo em casa também. Eu vou participar, eu vou dar uma oportunidade para Deus me abençoar. Ah, pastor, mas todo ano é a mesma coisa. Que mesma coisa, rapaz? Não é. Não é a mesma coisa. Nem o nome não é mais o mesmo. Era Geração Livre. Agora é Spark. Não são os mesmos preletores. E a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus se renova a cada dia, a cada manhã, junto com a misericórdia dele. Depois tem conferência de mulheres, tem o Nico, tem os acampamentos, tem celebrações especiais. Gente, os turnos de adoração é uma coisa tremenda. Se você pode e você não vem, quero dizer, você está tirando de Deus a oportunidade dele de abençoar você. Porque são 2 horas que passam rapidinho e a gente adora, a gente ora, a gente recebe, a gente dá. É demais, as orações das quartas-feiras, 18h30. O que você está fazendo que não vem, amado? Coloca a agenda da igreja na sua agenda. Muitas vezes nós queremos mudança, mas não queremos mudar. Amém? Queremos mudança, mas não queremos mudar. De novo, em cada evento, em cada palavra, em cada momento que a Bíblia é aberta, é uma oportunidade de Deus abençoar seu povo. E quando você se expõe a essas oportunidades, você está tendo também a oportunidade de receber de Deus. Muitas vezes a nossa vida não muda, porque nós não mudamos a nossa mentalidade, não mudamos a nossa atitude. Por isso que, às vezes, quando nós falamos daqui, quando o nosso pastor fala que vai ser o melhor ano da nossa vida, a gente sabe que muitas pessoas falam, todo ano ele fala isso. Não é? Vai nada. Minha vida não mudou nada esse ano que passou. Presta atenção, olha. A sua vida não mudou nada ou você não mudou nada? Deus não fez nada por você ou você não fez nada pelo reino de Deus? Como está? Amado, nós só temos essa vida. Nós só temos essa vida. Claro que para nós que somos salvos em Cristo, nós vamos reinar eternamente com o Senhor. Nós estaremos para todo sempre no céu com Ele. Mas aqui nós só temos essa vida. Você vai esperar o quê para começar a fazer? Você vai esperar o quê para começar a servir? Você vai esperar o quê para começar a deixar Deus te abençoar? Você vai esperar o quê para deixar a palavra entrar no seu coração? Você vai esperar o quê mais para mergulhar naquilo que Deus tem para você? Até onde? Até quando? Quem pode dizer amém? Como eu falei, os dias trazem notícias más também, é verdade. É verdade. Ninguém está imune a isso. Mas quero te falar uma coisa, a Bíblia nunca mentiu para nós. A Bíblia nunca mentiu. Diga, a Bíblia nunca mentiu. Olha o que Jesus fala em João 16, 33. Muita gente já sabe de cor. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha coragem. Eu venci o mundo. Em outras palavras, né, na minha tradução, nesse mundo você está lascado. Mas Jesus está dizendo, o meu reino não é deste mundo. Esse mundo eu já venci, tenha coragem, viva com coragem. Gente, eu tenho orado para ter coragem. Eu tenho orado, sabe? E eu quero poder dizer, igual os caras falaram num teatro aqui, né, esse tempo atrás, aqui tem coragem. Não é? Porque, olha, eu nunca fui um cara corajoso. Nunca briguei. Nunca enfrentei um cachorro brabo. Quando eu tinha que passar em algum pasto que tinha vaca brava, eu não passava. Gente, coragem não era o meu forte. Já falei mais de uma vez que eu não tive coragem nem para pedir a pastora Pedrinho em casamento. Ela que pediu eu. Glória a Deus. Aconteceu. Gente, eu não tinha coragem. E eu confesso, eu tenho orado por coragem. Quem precisa de coragem aqui? Seja corajoso, levanta a mão. Amém. Nós podemos pedir a Deus, dar-nos coragem. Eu quero ter coragem. Tem gente que é corajoso por natureza, não é? Mas a gente precisa. Esse ânimo que Jesus dá, contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo, quer dizer, ele está dizendo, olha para mim, não olha para o mundo, não olha para as coisas que estão acontecendo, não olha para essa desgraceira que está acontecendo em todas as nações praticamente, no âmbito político, no âmbito da justiça, da saúde, guerras. Não olhe para isso, olhe para mim, é isso que Jesus está dizendo. Eu venci tudo isso e a vida de vocês não é aí. A vida de vocês é comigo no céu, é isso que ele está dizendo, amado. Nós precisamos viver essa realidade. A primeira parte desse versículo tem uma chave, não é? É Jesus dizendo assim, ó, eu disse tudo isso a vocês para que em mim vocês tenham paz. Depois ele fala, no mundo vocês vão ter aflições, mas em mim vocês têm paz. Ah, gente, como isso é glorioso. Como isso é importante, como nós precisamos lembrar disso todos os dias. Em Jesus nós temos paz. Não é a paz que o mundo oferece, não é a paz que o mundo dá, é a paz que excede todo entendimento, é a paz que muda toda uma situação dentro do nosso coração, é a paz que você tendo ou você não tendo, você está feliz e está contente, porque o contentamento é resultado da vida com Jesus e da paz no coração, amém? Contentamento. No Salmo 112, o salmista diz assim, não... Aquele que confia no Senhor não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Vão vir más notícias? Vão. Mas as más notícias não vão nos derrubar, não vão abalar nossa fé, não vão mudar nossa confiança, porque nós estamos confiando no Senhor. E se Deus permitir que venha sobre nós más notícias, Ele tem o controle de todas as coisas, amado. Ele sabe o que nós podemos suportar. Ele é Deus. Diga, Ele é Deus. E aí o apóstolo Paulo vem com essa aqui em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais miseráveis deste mundo. Que verdade. Eu ficava pensando nisso aqui. Eu gosto desse versículo, mas confesso para você que eu queria que ele fosse mais vivo dentro de mim. O que Paulo está dizendo aqui, olha, é que as pessoas lá de fora, hoje, muita gente deve estar carregado de simpatias, superstições, de práticas, um monte de coisa que vão fazer hoje, cor da roupa, a comida, né? O que, que vai comer, não pode comer coisa que cisca para trás, tem que comer coisa que cisca para frente, né? É um monte de coisa. Um monte de coisa, e todo mundo acredita nisso e vai praticar isso. Agora, eu e você acreditamos em Deus, o que nós vamos praticar? Não é? Mas esse pessoal, a vida deles é só essa. É só aqui. A esperança deles é só essa vida. Depois que acabar, acabou. Por isso que eles são miseráveis. Agora, eu e você que conhecemos Jesus, e se a nossa esperança for apenas nessa vida, nós somos mais miseráveis do que eles ainda. Porque eles não creem. Eles não têm relacionamento com Jesus. Nós temos. Nós cremos. E se a nossa esperança for apenas aqui, nós somos mais miseráveis. Que Deus nos livre disso. Amém, amado? Que a gente se lembre que a nossa vida é muito mais do que isso. A nossa vida, como Jesus falou, é muito mais do que comer, do que beber, do que se vestir. A nossa vida é ter comunhão com o Senhor. A nossa vida é depender do Senhor. A nossa vida é o Senhor. Aí alguém pode falar assim, pastor, você fala assim porque você não sabe da minha vida. É verdade, eu não sei. Mas eu posso falar porque você também não sabe da minha. Empatou. Você não sabe o que eu passei esse ano, o que nós passamos. Você não sabe as lutas, você não sabe o choro, as dores. Então está empatado. O princípio é o mesmo, é a palavra. O princípio é o mesmo, é a dependência do Senhor. O princípio é o mesmo, é a fé. O princípio é o mesmo. A nossa esperança em Cristo não pode ser apenas para essa vida. Aqui você tem que trabalhar, você tem que ralar, você tem que fazer, você tem que se submeter às autoridades, porque é bíblico. Você tem que fazer tudo o que for correto, tudo que é puro, de boa fama, amável, respeitável. Tudo você tem que fazer. Mas a nossa esperança não pode ser apenas para esta vida. Tem algo maior, muito melhor. Pela primeira vez eu li Apocalipse, que foi a leitura que terminou hoje, eu li Apocalipse com um comentário bíblico. Todos os capítulos, eu ia lá, versículo por versículo, com um comentário. Um comentário bem equilibrado, não era um comentário de interpretação, mas um comentário citando teólogos, autores, estudiosos. Gente, quero dizer para você, que delícia. Durante muitos anos, eu tinha medo do livro de Apocalipse. Quem aqui tem medo do livro de Apocalipse? Amém. Tem gente corajosa que confessou o medo. Sabe, eu tinha medo, porque eu só lia tragédia. Eu pensava que eu ia morrer daquele jeito, que eu ia ser lascado daquele jeito. Não, aquilo lá é para os ímpios. Para a igreja gloriosa do Senhor Jesus, vai ter a proteção de Deus, vai ter a guarda, vai ter a presença. Nós não vamos ser tirados daqui, mas nós vamos ser protegidos aqui. Essa é a verdade. Aquelas bolas de fogo caindo em cima das pessoas, não é para nós. É para quem não crê, para quem não se arrepender. E aí, gente, é uma delícia quando você sabe, quando você vê, quando você crê que você vai morar no céu. Amém? Se você mantiver a sua fé, você mantiver a sua postura, você vai morar no céu. Você vai morar no céu. Um lugar lindo, limpo, limpo, sem dor. Um lugar sem doenças, um lugar puro. Glória a Deus, eu não estou com pressa, mas eu não vejo a hora. Tem muita gente que a gente fala assim, você quer estar com Jesus? Quero. Então, vou orar para você morrer. Não, não. Ué, quer ou não quer estar com Jesus? Gente, vamos lá. Vamos fazer uma viagenzinha bem curta aqui. Todo ano a gente, como falei, né, existe essa expectativa das pessoas que esperam algo do ano novo. Amém. Vamos esperar. Vamos esperar. Em nome de Jesus, nós vamos esperar. Mas o que, que o ano novo vai trazer para nós? A gente fica esperando. Agora, minha pergunta, o que, que você vai dar para o ano novo? Vamos colocar Deus. O que, que você vai oferecer ao Senhor no ano novo? Você vai se oferecer ao Senhor? Você vai se dar para Ele? Lembrando que é Ele quem nos dá o privilégio, e é Ele quem vai fazer nova todas as coisas, e é Ele quem vai fazer com que 2024 seja o melhor ano da nossa vida. Agora, o que, que nós vamos oferecer ao Senhor? Pastor, eu não tenho nada para oferecer. Tem. Você tem você. Você tem você. Diga, eu tenho eu. Você pode se oferecer. Seu tempo, suas habilidades. Você pode se oferecer. Será que, continuando na viagem, tá? Será que Deus também vai poder dizer, 2024 vai ser o melhor ano da minha vida, não, da minha eternidade? Será que Deus vai poder olhar assim e falar, 2024 vai ser o melhor ano da minha eternidade? Porque neste ano, a minha igreja vai crescer na oração, na adoração. Neste ano, a minha igreja vai se comprometer mais. Neste ano, a minha igreja vai ter mais temor. Quem pode dizer amém? Quem é a igreja do Senhor? Comprometa-se mais com o Senhor. Busque mais ao Senhor. E às vezes a gente espera alguma coisa e a gente não tem, não vem. Nós temos certa facilidade para esperar e para receber alguma coisa. Mas já notou como nós não temos tanta facilidade para nos oferecer, muitas vezes? Às vezes é convocado um mutirão, convocado pessoas para ajudar, e a igreja inteira vem, né, pastora Márcia? A igreja, né? Já notou como temos dificuldades com um não? De receber um não? Você vai pedir alguma coisa, você espera alguma coisa, de repente é não. E o nosso coração vira um negócio. Já notou como nós não sabemos agir quando somos contrariados? Você está querendo fazer alguma coisa e tal, e alguém chega e fala para você, não é desse jeito, não faça assim. Aí dentro de você o leão, mas não é o leão da tribo de Judá, é o leão do orgulho, é o leão humano que quer se levantar e mostrar que você pode, você sabe. Gente, infelizmente, tem pessoas que deixam a igreja porque não suportam ser contrariados, não suportam ser corrigidos, não suportam esperar o tempo de Deus respondeu uma oração. Simplesmente abandonam a fé. Onde estava Deus quando eu mais precisei? Ah, não. Os líderes dessa igreja, os pastores dessa igreja são muito duros. Eu fiz de tudo. Fui para a igreja, me batizei. Li a Bíblia inteira. E o que, que adiantou? Deus não tirou de mim o desejo de fazer coisa errada. Deus não tirou de mim o desejo de pecar. Deus não tirou de mim o desejo de roubar, de praticar imoralidade. Deus não tirou, então para que eu vou na igreja? Amado, agora, quantos de vocês sabem que Deus não tira esse desejo de nós? Ele não tira. Porque não foi Ele que colocou. Agora, Ele nos dá graça. Ele nos dá força. Ele nos dá pessoas ao nosso redor. Ele envia o seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias. Para que a gente tenha força para resistir a cada dia, cada tentativa de Satanás de levar a gente a pecar. Nós podemos. Nós podemos. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vocês tentação que não fosse humana. Diga comigo, a tentação é humana. Mas Deus é fiel e Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele vai prover livramento, de sorte que vocês vão poder suportar. Está aqui, gente. Está aqui. Deus não tira. Nós é que nos posicionamos, nós é que pagamos um preço, nós é que oramos e jejuamos, nós é que confessamos as nossas inclinações, nós é que declaramos em nome de Jesus, eu não vou fazer. E quando sentir muito tentado, liga para o teu líder, liga para o teu supervisor, fala, ora comigo, está difícil, está complicado. E você vai ver a tentação perder a força. É assim que a gente vence. É assim. Pastora Pedrina sabe disso, porque eu pratico isso. Pastor Davi também sabe. Amado, nós não podemos estar sozinhos. Não podemos. E aí, a pessoa acaba criticando Deus. Deus não tirou de mim o desejo de roubar. Então, eu vou continuar roubando e vou sair da igreja. Misericórdia. Isso não é o que Deus tem para nós, amém? Diga comigo, a tentação é humana, mas o livramento é sobre-humano. Ou seja, a tentação é natural, mas o livramento é sobrenatural. Deus se encarrega de nos livrar, mano. Ele nos dá força, Ele está junto, Ele está ali convencendo. Sabe? E tudo isso começa com alguns pensamentos, com algumas coisas. E aí nós podemos resistir a esses pensamentos e confessar, abrir o nosso coração. Nós queremos que as coisas mudem, amém? Mudem, amém, gente? Quem quer que as coisas mudem? De verdade, eu também quero. Tem gente que está conversando e não prestou atenção, vou perguntar de novo. Quem quer que as coisas mudem? Levanta a mão. Amém, e precisam mudar. Vão mudar em nome de Jesus. Nós queremos que as pessoas mudem. Minha irmã, eu sei que às vezes você quer que seus filhos mudem, que seu marido mude. Meu irmão, às vezes você quer que sua esposa mude, que seus filhos mudem, que seu líder de célula mude. Às vezes nós queremos que Deus mude. Ah, Deus, está muito difícil. Pega leve, né? Mas como podemos ter o melhor ano da nossa vida se a gente não mudar? Amém? Porque, amado, deixa eu te perguntar. Se a gente não mudar, se a gente não permitir que Deus transforme a nossa vida, se a gente não buscar em oração a mudança para o nosso caráter, a mudança para a nossa expectativa, a mudança para a nossa fé, a nossa esposa pode mudar, que a gente não vai nem perceber. Os filhos podem mudar, a gente não vai perceber, porque nada mudou aqui. Nada mudou na nossa mente, nada mudou nos nossos olhos. A gente vai continuar olhando com olhos de crítica, com olhos de orgulho, com olhos de soberba. Essa é a verdade. Nada muda até que eu mude. Diga, nada muda até que eu mude. Se você quer que alguém mude na sua casa, muda você primeiro. Amém, gente? No seu trabalho, muda você primeiro. Amado, isso é a lei da semeadura e da colheita. Semeia que você vai colher. Semeia. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Deus não age igual a gente age. Deus não é sentimental. E Deus não... graças a Deus por isso, né? Se Ele fosse agir conosco da mesma maneira que nós agimos com Ele, o que você acha? Procurar o Senhor em oração só quando precisar. Aí Deus vai olhar para você, então, a hora que eu precisar, eu procuro você. Se eu não precisar de você, eu te deixo. Quem quer isso? Lembrar de Deus só quando a gente está, né, ruim da situação. E daí Deus só se lembrar da gente. Sabe lá. Quem está entendendo, amado? Graças a Deus que Ele não age conosco da mesma maneira que a gente age com Ele, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E aí nós podemos ter esperança, ter expectativa, nós podemos ter aquilo que é prometido na palavra, mas nós precisamos mudar. Nós precisamos de novas atitudes, nós precisamos de nova fé, nós precisamos de novas estratégias, nós precisamos mudar. Olha para quem está do teu lado e fala, muda. 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 Uma coisa que eu tenho visto de vez em quando, eu não sou muito bom nisso não, eu vi empreendedores. Pessoas empreendedoras. Tem um rapaz na internet, o nome dele é Geraldo Rufino, não sei quem já ouviu esse. Geraldo Rufino. Cara pobre, lascado, parece que ele foi órfão de pai, ou o pai abandonou, não sei, criado só pela mãe. Mas uma pobreza, ele ia no lixão remover aquilo ali para procurar coisa para comer. Sabe? E ele começou a empreender, vender latinha, começou. Ele tem um testemunho lindo, quem quiser, Geraldo Rufino, acessa lá no YouTube, você vai ver. Mas você ouve o cara falar, eu não sei a fé que ele tem, eu não sei. Se ele é um cristão, eu não sei. Mas você ouve o cara falar, meu, é muito positiva a atitude dele. É para cima, vamos, vai dar certo, vem, tal. Ele disse que quebrou acho que 6 ou 7 vezes, foi a falência. E hoje é um dos caras mais ricos, um dos empresários mais ricos. Ele recicla peças de ônibus, de caminhão, peças de implementos pesados para a América Latina toda. O cara é uma fera. Está formando o filho dele, tem outras pessoas, dá consultoria, palestras e tudo mais. Mas é para cima. Esses dias eu vi um outro, até mandei para o Pedro, um cara lá, foi perguntado como ele ficou rico. Meu, a postura do cara. Ele tinha perdido, o pai dele tinha perdido o emprego, e ele estava no começo da faculdade dele, de engenharia elétrica. Faculdade paga, ele foi lá na barba do dono da faculdade, abriu o coração e falou, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu quero estudar, eu quero ter uma profissão, babababababa. O cara deu bolsa integral para ele. No meio do curso apareceu uma oportunidade de consertar algumas coisas na área de TI, ele foi fazer. Logo em seguida apareceu uma oportunidade de dar treinamento, ele e um professor dele foram dar um treinamento para uma multinacional. E daí começou, para cima, gente, as pessoas empreendedoras, para cima, elas, não é que elas ficam voando, ah, se um dia eu puder, ah, quem sabe. Não, tem um vocabulário para cima. E não é disso que eu estou falando, porque como eu falei, eu não sou bom nisso, não. Mas eu estou falando é da fé. Sabe, essas pessoas, muitos deles não têm nem o ingrediente fé, não têm o ingrediente poderoso na vida deles, que é o Espírito Santo. E dão certo. Por que que eu e você não vamos lá, amado? E eu não estou falando de coisa financeira, eu estou falando de dar certo na vida, como ser humano, como homem, como mulher, de ter uma família bem-sucedida, de ter filhos que temam ao Senhor, de você andar em liberdade, de você não ter dívidas, de você poder viver com aquilo que você ganha. Sabe, amado, isso é liberdade, isso é vida, e só o Senhor pode nos dar isso. Não tem. Eu fico admirado de ver esses caras. E eu comecei a ver mais de um. E é gostoso de ver. Sabe, a gente vem aqui às vezes assistir, participar do Hino Empreendedores. É tão bom, sabe? Porque tem vida naquilo que eles falam. Eu não sei qual que é o seu negócio, mas se você é um funcionário, seja um intraempreendedor, não sei se esse é o nome certo, intraempreendedor, você ser um empreendedor CLT, você ser um empreendedor, mesmo sendo funcionário, vai lá, aprenda como ser, vai ser o melhor funcionário ali, deixa Deus prosperar você. Gente, nós não podemos viver como se Jesus não existisse na nossa vida. Nós não podemos viver apenas com esperança para esta vida aqui, porque isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. Mas a nossa morada no céu vai ser eterna. Então, não tenha esperança só para essa vida. Deixa Deus trabalhar tudo que Ele precisa trabalhar em você. Glória a Deus. Tinha umas outras coisas aqui, mas eu não... Deixa eu falar para você uma coisa. Dentro desse tema, às vezes, nós não damos o devido valor a um momento como esse. Amado, a igreja está reunida aqui. O corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo está reunido aqui. E Ele está aqui. Amém, gente? Ele está aqui. A presença dEle está aqui. Porque é a promessa dEle. Onde dois ou três se reunirem no nome dEle, Ele estaria presente. Ele está aqui. E às vezes, nós não damos a devida importância para isso. Ou ficamos olhando no relógio, ou ficamos olhando o celular, ou qualquer coisinha já sai para tomar uma água, já sai para... Sabe? Mas o Rei dos Reis está aqui. O Senhor dos Senhores. O Senhor dos Senhores, Ele está aqui. Para tocar a nossa vida, para receber o nosso louvor, para receber a nossa adoração, Ele está aqui. Às vezes a gente vem para um lugar como esse, sabe, amado? Ah, só para encher o tanque espiritual. Não. Não. Isso aí Deus faz pela sua bondade e misericórdia. Mas a gente tem que vir para cá para entregar, para adorar, para aplaudir, para pular, para cantar, para dar o melhor da nossa vida nesse momento aqui. A igreja junto, existe uma força, existe um sinergismo, um fortalece o outro. Agora, quando a gente vem para cá, mesmo se você não estiver bem, mas se você, sabe, chega aqui e fala, Deus, eu não estou bem, mas eu vou aplaudir, eu vou fazer o que os dirigentes de louvor disser para fazer, eu vou pular, a minha vida não está bem, eu estou doente, eu tenho gente que está assim, não está legal, mas eu estou aqui e eu quero adorar. Amado, essa atitude muda tudo. E ela pode mudar na sua casa também. Ela pode mudar. Quando você vai para aquele canto da sua casa e você se ajoelha e você ora, sabe? E você fala a verdade com o Senhor. Sabe, a nossa oração nem sempre é a que sai dos lábios. A nossa oração é aquela que muitas vezes fica presa no coração. Sentimentos, ressentimentos, falta de perdão. E a gente está lá orando, Deus, abençoa fulano, abençoa sicrano, Deus me abençoa. Deus me isso, Deus me aquilo. E Deus está querendo ouvir o que está aqui, que está no seu coração. Eu escrevo meus devocionais. E muitas vezes eu escrevi, Senhor, hoje eu não estou com vontade de escrever. Eu estou azedo. Eu estou seco. Eu não estou bem. Me perdoa, me ajuda, em nome de Jesus. É o que estava no meu coração e eu escrevi o quê? Mas sabe o que acontece? Dali a pouquinho eu volto para escrever alguma coisa a mais, porque Deus muda meu coração. Basta confessar, amado. Ore a oração que está no seu coração. Ore. Muitas vezes, eu ia começar a orar e falar, Senhor, eu estou com raiva da Pedrina. Estou com raiva daquela ali. Mas, Senhor, ela também deve estar com raiva de mim, então. Amado, não adiantava eu querer fazer alguma coisa se no meu coração tinha aquilo. Quem está entendendo, amado? A oração é a que sai do seu coração. Aliás, às vezes não sai, às vezes está presa no seu coração. E é essa que Deus está querendo ouvir. Porque a Bíblia diz que Deus anseia pela verdade no íntimo. Tem uma verdade no íntimo do nosso coração. É essa a verdade que o Senhor anseia. Que a gente confesse, que a gente fale. Que a gente ore. Nós devemos nos reunir para cultuar a Deus. Cultuar é algo intencional. Não é algo sentimental, é algo intencional. O significado de cultuar é amar, adorar, honrar, prezar, reverenciar, temer, acatar. Deixa eu dar um exemplo para você aqui, para você entender um pouquinho o significado dessa palavra cultuar. No artigo que eu peguei lá, veio esse exemplo aqui, eu gostei. Por exemplo, cultuar o corpo. Não estou falando de cuidar do corpo. Cuidar do corpo é uma coisa, cultuar é outra coisa. Amém? Fica claro isso. Cultuar o corpo é a busca pelo corpo perfeito. Sem mancha, sem ruga, sem banha, sem nada. O culto ao corpo leva as pessoas a fazerem o uso de diversos recursos ligados à boa forma. Exercício, dietas, cirurgia plástica, etc, etc, etc. Ou seja, aonde existe um culto ao corpo, existe o quê? Investimento, existe tempo sendo colocado naquilo, existe uma verdadeira resignação por outras coisas para poder valorizar ali a situação do corpo. Não estou falando que é certo ou errado, gente, estou só dando um exemplo aqui. Cultuar a Deus é a mesma coisa. Precisa ser intencional. Precisamos investir o nosso tempo, o nosso caráter. Precisamos investir as nossas emoções. Precisamos investir a nossa sinceridade. Precisamos investir transparência. Precisamos dar tudo de nós, porque Ele dá tudo dEle, amado. Isso é cultuar. Cultuar não é vir só para receber. Porque é Ele quem sustenta a nossa vida, Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de tudo. É Ele quem sustenta a nossa vida, nosso corpo, nossa mente. Para começar a acabar, mais uns minutinhos, Paulo e Rebeca, se quiserem subirem para cá. Tem dois textos que eu quero ler com você, que eu creio que, se a gente deixar o Espírito Santo gerar vida em nós por meio desses dois textos, pode ter uma virada de chave na nossa vida. Pode ter uma mudança de mentalidade em nós. O primeiro é Filipenses 2, versículos 3 e 4. Paulo diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Nada façam por ambição egoísta. Estamos chegando no último ano, no último dia do ano. Sabe que haja em nós uma disposição de pegar esse texto, orar esse texto, clamar do Senhor. Gente, eu oro esse texto todos os dias. E a primeira vez que eu olhei, saltou aos meus olhos. Falei: Deus. E eu tive que admitir diante de Deus. Egoísmo, muito. Vaidade. Falta de humildade. Cuidar dos meus próprios interesses sem me preocupar tanto com os interesses dos outros. Eu tenho orado: Senhor, eu quero viver isso aqui. Sabe, anota isso, deixa Deus gerar vida no seu coração. Vai ficar muito mais fácil. Porque, ó, posso dizer para você, quando a gente faz as coisas por uma ambição egoísta, a gente nunca é satisfeito. A ambição egoísta não se satisfaz nunca. Sempre vai faltar alguma coisa. Agora, quando você faz humildemente, servindo, abrindo mão de você mesmo, você vai ver Deus recompensar a sua vida. O outro texto está em Filipenses também, o apóstolo Paulo dizendo: porque a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele. Sabe, amado? O evangelho verdadeiro do Senhor passa por isso aqui. Não tem evangelho sem a gente negar a nós mesmos. Não tem evangelho sem a gente saber que vamos passar por tribulações. Não tem o evangelho verdadeiro de Jesus se a gente não souber que nós, que temos a graça da parte de Deus para padecer pelo nome dEle, para sofrer pelo nome dEle. Você vai ver no livro de Atos, quando alguns discípulos, apóstolos foram libertados, eles saíram felizes, eles tinham sido presos, espancados, e eles foram libertados no dia seguinte. E eles tinham saído felizes, porque foram dignos de padecer pelo nome de Jesus. Nós precisamos deixar isso aqui gerar vida em nós. A ambição egoísta corrói de nós a fé, a esperança, a expectativa. A ambição egoísta vai fazer com que a gente pense só nessa vida. Vai fazer a gente correr atrás de coisas que são corruptíveis. Fala comigo, Deus me deu o privilégio de sofrer por Jesus. Amém? É um privilégio. É um privilégio. Você pode não gostar, mas é um privilégio. Porque Jesus sofreu por nossa causa. Jesus sofreu para obedecer o Pai. E agora nós temos isso. Para finalizar, o último slide. 2024 vai ser o melhor ano da nossa vida, sabe por quê? Filipenses 4:13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Diga, tudo posso em Cristo que me fortalece. Levanta uma das suas mãos e com fé declara de novo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém, gente? Pode aplaudir o Senhor, porque Ele faz. Ele faz infinitamente mais. E baseado nisso tudo, baseado em palavras do João Batista, o melhor ano da nossa vida também é porque nós vamos entender que para crescer, nós temos que diminuir. Convém que Ele cresça e eu diminuo, amém? Para crescer, nós temos que diminuir. Para ganhar, nós vamos perder. Para ganhar a vida eterna, nós vamos perder muita coisa nessa vida terrena. Glória a Deus! Paulo falou que, por causa de Cristo, ele considerava tudo que ele tinha, todo o conhecimento, como esterco, como estrume. Para ganhar, eu tenho que perder. Para viver, eu tenho que morrer. Para viver com Jesus, eu tenho que morrer para mim. Tenho que morrer para o mundo. Dar é melhor que receber. Gente, tendo isso no nosso coração, com certeza, 2024 vai fazer diferença na sua vida. Entenda que para você ser grande, você vai ter que se humilhar. Entenda que para você ganhar, você vai ter que perder. Entenda que para você viver, você vai ter que morrer. E dar é melhor do que receber. Dar o quê, pastor? Dar tudo. Dar carona. Tem gente que não dá carona. Tem gente que não socorre ninguém. Dá carona, leva as pessoas na célula, busca as pessoas na célula. Dá, a gente teve oportunidade agora, conforme o pastor Trajano falou, 16 toneladas de donativos que nós estamos mandando para o Nordeste. Vocês participaram desse dar. Dê. Haja com generosidade. Dê o seu tempo. Dê sua vida. Dê. Dar é melhor do que receber.